entrando na minha revoada. Freio minha boca, quero acelerada. Ela é porrada. Chegou pousando na minha revoada. Freio minha boca, quero acelerada. Ela é porrada. Obagia invocada. Conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava.
Audiência que bomba!
Essa aqui foi meu pedido, essa é boa que eu canso, doido. Toma, pelo caminhão, ó. Oh, oh, oh. Pilado! Tô ficando doido já.
Um beijo fulminou 61 a 1. Mais de 1.400 e um tio, tô contando 40 mil beijos por mês.
Dá quantos?
Dá uns 500 mil por ano.
É isso que você me deve. Então vai logo me pagando. Se feriado, sem as greves, eu tô aqui te esperando. Eu não vou lhe cobrar os juros. E pra você me pagar tudo, devido em 50 anos.
É ano que é a bota, né? Oi!
25 bilhões, 920 mil beijos. É isso que você me deve pra matar o meu desejo. 25 milhões pra pagar. Então é melhor começar. Vem pra cá.
É só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade, oferecimento NE Máquinas. Conte com quem mais entrega máquinas no Nordeste. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, o seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford, Ford é Cimavel. E Arena Estaleiro Bessa, a Copa do Mundo está aqui.
Na Paraíba, torcida do Brasil, 12 horas em ponto.
Eu confirmo, meio-dia em ponto.
Para quem acha que nada está certo, mas nem tudo está errado, chegou a hora da verdade. Começa agora o programa mais completo do rádio jornalismo paraibano, Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende, num confronto permanente como nunca se viu antes. A informação de bastidor revelada, à luz do meio-dia, a interação do público sem cortes e a coragem de quem, na busca pela verdade, não se cala diante de tantas versões. Bruno Pereira,
Felipe França
e Luiz Torres, a partir de agora. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Coração acelerado e expectativa para daqui a pouco. Seleção brasileira enfrenta o Japão daqui a pouco às 14 horas em jogo válido pela fase 16avos na Copa do Mundo. Daqui a pouco ao vivo a expectativa para o Brasil entrar em campo e chegar às oitavas de final da Copa do Mundo.
Esta será a segunda vez em que as equipes se enfrentam pelo Mundial. Em 2006, jogando na Alemanha, Brasil venceu os asiáticos por 4 a 1.
E tem paraibano com a expectativa no alto. Carmelo Cunha, pai do centroavante, camisa 9 do Brasil, Matheus Cunha, fala do desempenho do filho e da esperança de sair gol daqui a pouco contra o Japão.
Quem decide é Bruno, pré-candidato ao governo do estado. Senador Efraim Filho comenta sobre escolha de vice de possível apoio de Bruno Cunha Lima a Nabovan Vanderlei e diz que tudo está nas mãos do prefeito de Campina Grande.
Vamos ver e vamos aguardar essas decisões de Bruno, né? Tanto quanto a vice, quanto a senadora. A decisão pertence a Bruno, né? E a gente tem que saber respeitar.
Construção de alianças. Deputado federal, presidente da Câmara, Hugo Mota, comenta sobre a foto com Bruno Cunha Lima e Nabô Vanderlei. Diz que possível apoio do prefeito de Campina Grande depende de gesto de diálogos.
Olha, a política se faz com construção. Bruno é um amigo de longas datas. Bruno foi deputado estadual com o nosso futuro senador Nabô Vanderlei e nós temos procurado conversar, dialogar e alinhar todos aqueles que querem, na verdade, ter uma representação política forte no Senado.
Buscando a justiça, Olímpio Rocha, que vai disputar o governo do estado pelo PSOL, revela que o partido vai buscar impedir judicialmente propaganda antecipada por conta da visita de Flávio Bolsonaro à Paraíba.
Esperamos que nos próximos dias, nas próximas horas, a justiça conceda a liminar, determinando que não haja qualquer tipo de comício travestido de carreata aqui na nossa cidade.
Já Fábio Lopes, deputado estadual pelo PL, se diz surpreso com a ação do PSOL, que pretende interromper a comitiva de Flávio Bolsonaro, que vem à Paraíba na próxima sexta-feira.
O que Flávio vai sair do aeroporto, destino para o povo, e a multidão vai para sua calçada levantar a bandeira do Brasil, esperar ele passar, dar um aceno? Quem é que vai proibir isso aí? Assim, eles que se dizem tão democráticos, né, tão a favor da liberdade, na verdade são as pessoas que mais atacam a livre iniciativa e a liberdade de você ali se manifestar.
E no Tete a Tete de hoje, a conversa é com Wilson Martinez, diretor da Multifeira Brasil Mostra Brasil, que começa na próxima sexta-feira, no Centro de Convenções, em João Pessoa.
São 12 horas e 7 minutos, 12 e 7. O programa começa agora com a apresentação de Bruno Pereira e Felipe França.
A produção é de Fabiano Melo.
Reportagens de Fernando Antônio Correia Braz.
Operação de áudio de Arlen Souza.
A técnica da TV Miramar tem o Mousa Alexandre.
Direção executiva, Daniel Nobre.
Hoje é segunda-feira, ainda é junho, dia 29.
Em rede de rádios para toda a Paraíba, a partir de João Pessoa, pela sua Arapuã, 95.3.
Alô, você de Campina Grande, 107.3 FM.
Namorada do Sol, hein, do Sol. O Empatos pela Arapuã 98.9.
Alô, você que nos acompanha também na cidade de Bananeiras 102.3 FM.
Em Cajazeiras, no Sertão, pela Arapuã 98.5.
Em Pombal, Rádio Bom Sucesso 101.7 FM.
E atenção para as nossas redes sociais pelo Facebook Arapuã FM 95.3.
Alô, você do Instagram Arapuã FM João Pessoa.
No YouTube, estamos ao vivo no canal TV Miramar Popular João Pessoa.
Alô, você que nos acompanha também no WhatsApp 981265220. Daqui a pouco tem a participação do nosso bolão.
E se você está com o celular aí na mão, aponte a câmera dele para esse QR Code que está aparecendo aí na sua telinha. E envie o seu áudio de até 30 segundos para participar do nosso programa.
Nas redes sociais, sigam o nosso Instagram. O meu é @BrunoPereiraTV.
O meu, @FelipeFrançaPB.
Começa agora o Arapuã Verdade em clima da Copa. Paraíba, alô Brasil, é expectativa da Copa do Mundo 2026. A nossa seleção chegou à fase 16 avos da Copa do Mundo, que é uma fase inovadora antes da fase das oitavas de final. O nosso Brasil pega daqui a pouco, às 14 horas, o Japão. Novamente os nossos destinos se cruzam com o Japão e nós esperamos que seja assim, igual foi da última vez quando o Brasil enfrentou o Japão e conseguiu lá fazer o seu dever e vencer por 4-1. Num grande jogo, vencendo por 4-1, a expectativa hoje é de um Brasil que chega para a segunda fase da Copa do Mundo com uma campanha que foi uma campanha com duas vitórias e um empate. Até agora o Brasil tomou apenas um gol nessa Copa do Mundo, que foi o gol da estreia. E a gente fica nessa expectativa para daqui a pouco enfrentar um Japão que vem com uma campanha não igual ao do Brasil. Não perdeu nenhuma, mas vem de dois empates e uma vitória. Daqui a pouco a expectativa, meu caro Felipe França, para ver um Brasil entrando em campo, nos dando a alegria de ver o Brasil chegar na fase das oitavas de final, não é isso, Felipe?
Verdade. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Braz. A toda a equipe de produção técnica, ouvintes do Arapuã Verdade. Expectativa grande para logo mais às 14 horas. Estou aqui com a perspectiva positiva de vitória do Brasil, de mais uma vitória do Brasil na Copa do Mundo 2026. Bruno, eu acho que houve apenas um erro aí do ponto de vista psicológico do comportamento do brasileiro e de setores da imprensa, porque eu acho que tentaram criar um monstro demais do nível do Japão em comparação com o nível técnico do Brasil. Mas tudo bem, é uma projeção, eu acho que tem que ter cautela sim, não pode subestimar o adversário, mas eu acho que também trouxeram aí, acredito que trouxeram demais uma análise no sentido de criar um bicho ali, de que o Japão é o bicho papão. Quando a gente tem numa retrospectiva, Bruno, de 14 jogos entre Brasil e Japão, 11 vitórias do Brasil, 2 empates e apenas uma vitória do Japão. Claro, futebol às vezes é como política, às vezes acontece a caixinha de surpresa, não podemos subestimar, mas eu vejo hoje um Japão que, inclusive pelo seu esquema tático, né, decidiu aí por 3-4-2-1, se retrancando mais, se fechando mais contra a velocidade, a técnica e a tática do Brasil, e o Brasil que vai explorar mais velocidade, toque de bola, e o Japão vai ficar, não tenho dúvidas, aguardando os contra-ataques para poder fazer aí, marcar contra o Brasil, Felipe, que não é fácil. Você já abriu aqui dizendo que em 3 jogos o Brasil levou apenas um gol. Então eu acho que se criou muito uma expectativa, tentaram criar um bicho papão aí para cima do Japão, mas nós temos nessa comparação entre Brasil e Japão um nível técnico superior.
Nos últimos jogos, como você bem citou aí dessa retrospectiva, o último jogo de Copa do Mundo do Brasil com o Japão foi na Copa do Mundo da Alemanha, 2006, quando o Brasil conseguiu vencer o Japão por 4-1. Depois disso, alguns jogos aconteceram na condição, inclusive, de jogos de amistosos e tudo mais, do Brasil. O último jogo foi em dia 14 de outubro de 2025, lá em Tóquio, no Japão, onde o Brasil acabou perdendo por 3-2 para o Japão. Mas em Copa do Mundo, o último jogo válido, nós vencemos o Japão, é de 4-1 naquela Copa do Mundo da Alemanha. A expectativa de hoje também é de analistas do futebol. Não sou analista de futebol, sou um pitaqueiro no futebol. E aí entra também a minha intuição enquanto brasileiro, enquanto torcedor, porque eu sou brasileiro, de verdade, torço para a minha seleção. Embora não seja uma seleção que mereça, do ponto de vista de resultados, a gente abraçar e abraçar mesmo, mas do ponto de vista de história, nós temos, principalmente do ponto de vista de ser o nacionalista, de torcer para o nosso Brasil. Nós estamos juntos e esperançosos também para um grande resultado daqui a pouco. O time está começando a se entrosar, não está, Felipe?
Isso, deu para perceber isso, uma desenvoltura, um desenvolvimento da parte do Brasil a partir do primeiro jogo, né? E aí teve o segundo, teve o terceiro, e aí deu para perceber que de fato o Brasil foi ali melhorando, aumentando o seu desempenho conforme ali o passar das rodadas, né, da primeira fase da Copa do Mundo, né? Deu para perceber que a seleção brasileira a cada rodada veio avançando, né? Pegou ali no terceiro jogo, que foi a Escócia, né, que se considerava ali um dos jogos mais difíceis, claro, o Marrocos em primeiro, mas quando pegou a Escócia, depois de passar pelo Panamá, conseguiu repetir um resultado de 3-0, né, Bruno? Então, assim, foi um resultado modesto que elevou a perspectiva, a expectativa do brasileiro em relação à nossa seleção.
O Brasil, inclusive, que vem com bons resultados na Copa, inclusive de olho na artilharia. Nós temos o Lionel Messi da Argentina, que já tem 6 gols nessa Copa, e em segundo lugar, empatado...
Em dois jogos, né? Messi, em dois ali, jogos. Porque o terceiro ele não jogou.
Ele jogou no finalzinho.
Isso, no finalzinho.
Ele participou no finalzinho, inclusive fez o gol no final, né? Fez o gol de falta, acabou fazendo um gol também. Você tem em segundo lugar o Vini Júnior, que é brasileiro com 4 gols, e em terceiro lugar tem um paraibano com 3 gols, que é o Matheus Cunha, o nosso camisa 9, que vai conseguindo ali cada vez conquistar mais os espaços, sendo o camisa 9 com a responsabilidade de ser o 9 da seleção brasileira. E o nosso Matheus Cunha, expectativa inclusive de mais gols hoje. O Braz conversou agora há pouco com o pai dele, que é paraibano, com exclusividade, vai trazer os detalhes pra gente. Braz, camisa 9 da seleção é da Paraíba, não é, Braz?
É da Paraíba, Bruno. Boa tarde a você, a nosso Felipe, nosso querido Fabiano Melo, Arlen Souza, Mozar Alexandre. Boa tarde a toda a Paraíba e o Brasil que está sintonizado aqui no Arapuã Verdade. Conversei agora há pouco lá no Texas com o Carmelo, que é o pai do nosso querido Matheus Cunha, com exclusividade, ele fala da sua expectativa com relação ao jogo de daqui a pouco, às 14 horas, horário do Brasil, e o Brasil que enfrenta hoje o Japão. E a esperança de gols de Matheus Cunha, que vai brilhar com certeza. Vamos ouvir o que disse o pai do Matheus, o Carmelo.
Ansioso, né? É um jogo muito difícil, né? Apesar da seleção estar em crescente, eu tenho muita confiança na seleção brasileira. Com referência especificamente a gol, quem vai fazer gol, quem não vai fazer gol, eu não estou preocupado com isso, não. Eu quero que a seleção jogue bem, vença, né? Para que nós consigamos ir para as oitavas de final. Mas é um jogo difícil. Eu acho que desses 16 jogos agora, de 16 avos, um dos jogos mais difíceis que tem é esse do Brasil.
Agora, porque como é que está o coração de Carmelo, pai de Matheus Cunha, nesses momentos que antecedem o jogo contra o Japão?
Olha, a gente fica muito ansioso. Mas eu estou ansioso e estou confiante. Porque, inclusive, Matheus está num bom momento, né? A seleção, de uma maneira geral, está num bom momento. E eu espero que hoje nós possamos fazer um grande jogo e que possamos obter uma vitória.
Agora, uma cena que viralizou em todo mundo foi justamente a sua esposa, quando o Matheus fez aqueles golaços, ela louvando a Deus e chorando ao mesmo tempo. É um misto de alegria e também de agradecimento a Deus, né, pelo brilhantismo do nosso Matheus.
Acima de tudo, gratidão a Deus, né? Papai e a mamãe do céu, que eles que são responsáveis por tudo. Mas a emoção é grande demais, porque você está numa Copa do Mundo, Fernando. É uma coisa diferenciada. né? É uma emoção diferente, toda essa atmosfera, que envolve, né, uma Copa do Mundo, é muito, muito satisfatório. É como se fosse assim, você está vivendo um sonho. E o Matheus, com um desempenho desse, nada nos falta para que as lágrimas cheguem. Né?
Você chegou a falar com o Matheus algumas horas atrás?
Não, nesses últimos dias não. Eu, no dia posterior ao jogo da Escócia, que nós conseguimos almoçar juntos. Mas foi um negócio assim de uma hora e meia, depois o pessoal da CBF já veio buscá-lo.
Certo, só para concluir, já agradecendo aí a exclusividade, você que está aí justamente nos Estados Unidos e está acompanhando o seu grande filho, Matheus Cunha, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para toda a Paraíba, o Brasil e o mundo que nos escuta, não só através do Sistema Arapuã de Comunicação, como na rede mundial de computadores, a internet, em todo o mundo. Qual a mensagem de Carmelo, pai de Matheus Cunha, para os paraibanos e brasileiros?
Olha, para os paraibanos e brasileiros, eu quero que sejam confiantes, que torçam com muita intensidade, né, com muita fé, é orar e torcer para que nós consigamos aí uma bela vitória. E a seleção está em crescente, eu acho que nesse jogo e nos próximos jogos, a seleção vai desenvolver um futebol melhor ainda.
Carmelo, muito obrigado.
Fernando, para você e para toda a Paraíba.
Muito obrigado e que Deus nos abençoe, viu?
Amém.
Tá aí, o pai do Matheus Cunha com exclusividade lá do Texas, viu? É Texas, né?
Isso, Texas.
Exatamente, são 12 horas e 20 minutos, lá deve ser 11 e 20,
aí,
né?
Parabéns pela cobertura, a exclusividade com o pai de Matheus Cunha.
Isso. É isso, Bruno.
Felipe, quem vem pela frente o Brasil passando hoje é o seguinte, expectativa para os próximos jogos... Brasil está participando agora da fase chamada 16avos, que é uma fase que antecede as oitavas de final. Brasil vencendo hoje o Japão, vamos aqui analisar, Felipe, para a gente ver quem é que vamos pegar na final, que eu já estou nessa expectativa e eu peço inclusive a ajuda daqui a pouco aos especialistas do futebol. Brasil vencendo hoje o Japão, o Brasil pega o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. Quem você acha que leva melhor, Felipe, nesse confronto de Costa do Marfim e Noruega?
Olha, Bruno, nas cotações e nas avaliações aí esportivas dos analistas, dos grandes analistas, Noruega é superior à Costa do Marfim. Agora, futebol é futebol, não devemos subestimar o adversário, mas há uma leve superioridade aí da Noruega. Sobretudo a Noruega que tem aí o grande Haaland, né? Isso. Que é um atacante aí... bastante conhecido, um grande jogador e que causa muito perigo ao time adversário. Eu acredito que a expectativa maior será Brasil passando do Japão, enfrentando nas oitavas a Noruega, viu?
Inclusive a Noruega que vem numa grande campanha dos três jogos que a equipe participou, perdeu apenas um, está no grupo da França. Né, a Noruega, inclusive, que é o segundo lugar, com
seis jogos, amanhã.
Duas vitórias e joga amanhã. Então vamos lá, o Brasil passando do Japão pega o vencedor do confronto de Costa do Marfim e Noruega. Então Noruega. Vamos entender que o Brasil pega a Noruega. O Brasil passando da Noruega vai pegar o vencedor do confronto aí. A Inglaterra vai pegar nessa fase agora o Congo, deve ser a vencedora. E o México pega o Equador. O México deve estar passando ali do Equador. Então o Brasil deve pegar, passando da fase da Noruega, o vencedor entre a Inglaterra e o México. Pode dar esse confronto aí. Nessa fase das quartas de finais.
E aí nas quartas seria México e Inglaterra jogando em casa.
Jogando,
né?
Em casa.
Provavelmente,
né?
Aí no México.
O México jogando em casa, isso. Na verdade, né? Jogando no seu território ali.
Numa possível quarta.
E aí o Brasil pegando o vencedor do confronto do México e da Inglaterra. Pode ser a Inglaterra a grande favorita desse jogo. Brasil passando. Brasil primeiro passa do Japão, depois passa da Noruega, depois passa da Inglaterra, aí depois vem a bomba da parte de baixo, da semifinal. Pode ter uma semifinal de Brasil e Argentina ou Brasil.
Eita, olha aí. Diz, haja coração.
Viu? Haja coração.
Se isso acontecer, haja coração, como diz Galvão.
Brasil pode pegar, que eu tô vendo aqui entre os perigos, Colômbia ou Argentina. Brasil pode pegar na semifinal. Não há possibilidade do Brasil pegar na final Argentina ou Colômbia. Não há possibilidade por conta do chaveamento. O Brasil não tem chance de pegar esses clubes numa final. Não tem condições de ser Brasil e Argentina na final. O Brasil só pode pegar na final dessa Copa os seguintes clubes, os seguintes times, seleções, perdão. As seguintes seleções: Alemanha, Paraguai, França, Suécia,
Holanda,
Canadá, Marrocos, Portugal, Croácia, Espanha,
Bélgica,
Austrália,
né?
Estados Unidos, Bélgica e Senegal. São os clubes, são as seleções que podem fazer aí uma final com o Brasil. Não tem condições por conta do chaveamento de ter uma final Brasil e Argentina. Mas pode ter um Brasil e França, né?
Isso. É, olha, com relação à entrevista ainda com o pai do Matheus Cunha, Braz, Bruno, não sei se você concorda, mas eu vejo essa Copa de 2026, Braz, a história de Vini Júnior e Matheus Cunha é um pouco parecido com o cenário de Romário e Bebeto em 94.
Romário e Bebeto, lembra?
Romário
muito.
Considerado o cara. Era aquele cara que, se a bola caísse no pé dele, na área, ou até ali mais um pouco distante, era fatal.
Era fatal.
Como é hoje com o Vini Júnior.
Verdade.
O Vini já provou nos três jogos que das oportunidades que Vini teve de pegar na bola, foi perigo fatal. E em várias oportunidades aí conseguiu marcar nos três jogos. E aí, correndo por fora, mas mineirinho ali, o Bebeto, que também ajudava muito a seleção brasileira, o que está acontecendo hoje com o Matheus Cunha.
É o garçom da seleção e também o goleador, né? Porque caiu no pé dele, ele faz.
Surpreendeu, né? Foi a surpresa nessa primeira fase e surpreendeu aí para justamente beneficiar bastante a nossa seleção, porque no segundo jogo, né, conseguiu abrir aí dois tentos, o que elevou em muito aí a expectativa da seleção brasileira.
O meu amigo colega e também colega, o Alisson Bezerra, está dizendo: Bruno, as vias movimentadas no centro da cidade, muitos carros, a turma saindo do trabalho com direção aos bairros e às residências agora. Todo mundo saindo para ir assistir o jogo, tomar a cervejinha com um amigo, assistir na casa da família, ir para uma concentração. Tá todo mundo correndo, tá todo mundo agora querendo chegar em casa. Inclusive, o nosso programa vai terminar às 13h30.
13h30.
Estamos finalizando mais cedo hoje, em razão também dessa expectativa do jogo para a concentração do nosso Brasil. É dia de torcer para a nossa amarelinha.
Eu não paro aqui, Bruno, de receber mensagens, fotos aí de muita gente no trânsito, tirando foto aí do monitor sintonizado aqui na Arapuã FM. Abraçar o Bruno de Bahia e também o Eugênio, que está aqui, o Eugênio Neto, aqui na capital do estado, sintonizados na Arapuã.
Quem está conosco agora, e na minha opinião, é um dos maiores craques do futebol da Paraíba, esse entende não somente da Paraíba, mas como também entende de futebol do mundo inteiro.
Joga bem em toda a posição.
Eu estou falando do Stefano Vanderlei, quero mandar um grande abraço para ele e agradecer pela atenção conosco, que vai dar o panorama, trazer uma expectativa. Ele sempre traz uma pitada também de história nas participações dele. Stefano, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Como você está? Tudo bem?
Tudo bem. Grande abraço para você, um abraço carinhoso para meu amigo irmão Fernando Braz, ao Felipe França, todos aí do Arapuã Verdade. Satisfação toda a mim participar, viu, Bruno?
Meu amigo, como eu sempre, quando gosto de falar contigo e fazer referência, você não só traz a avaliação do futebol, mas também traz uma visão e conta uma história, porque você acompanha muito bem a história do futebol. O que esperar para esse jogo de hoje do nosso Brasil e Japão?
Olha só, apesar do Japão estar jogando com um futebol considerado intenso, de muita correria, muita força, e o Brasil ainda um pouco que dependendo de jogadas individuais do Vinícius Júnior, mas a camisa do Brasil sempre foi e vai ser muito mais pesada e nunca deixará de ser favorito. Então, para o jogo de hoje, volto a repetir, com a intensidade que o Japão joga e o Brasil com o comando do Ancelotti e com a capacidade individual dos seus atletas e a camisa que ostenta 5 vezes campeão do mundo, o Brasil, sem dúvida, viu, Bruno, é favorito. O que é que pode acontecer? O Brasil abriu o placar, o Japão partir para cima, e time que parte para cima contra o Brasil muitas vezes se dá mal, e o Brasil pode se aproveitar para ampliar o placar. Até porque O Japão, podemos dizer assim, tem um futebol que é uma dissidência do Brasil. Porque Zico, Arthur Antunes de Coimbra, ele quando abandonou a carreira como jogador do Flamengo, teve a missão de ir ao Japão profissionalizar o futebol japonês. Então, o que o Japão tem de tudo até hoje é graças a um brasileiro, que é o Zico.
Stefano, do último jogo que o Brasil teve com o Japão, teve aí um resultado surpreendente, começou ganhando, vencendo por 2-0 e o Japão virou ali para 3-2. Qual a lição que o brasileiro e a seleção brasileira pode tirar desse último jogo, né, dessa virada surpreendente para o jogo de logo mais às 14 horas?
Existe uma diferença, Felipe, a questão dos atletas. No amistoso que o Brasil perdeu para o Japão, só 3 atletas que estão na Copa do Mundo participando desse time estiveram naquele amistoso. Ou seja, o que é que a opinião pública e o senso comum vem dizendo? Que a maioria desses atletas que estão aí na Copa, que tem essa expectativa de brigar pelo Hexa, não estava naquele jogo. Então tratava-se de um amistoso. Mas claro de que o Brasil começou ganhando, teve que um pouco de soberba, achando que o Japão jamais faria um empate, nem tampouco viraria a partida, e o Ancelotti, pela sua capacidade, pela sua experiência, eu acho que ele já deve ter pego na orelha dos rapazes e ter dito, no amistoso foi assim, então agora eu quero diferente. Essa é a lição que fica, né, Felipe?
O Fernando Braz está aqui conosco, tem uma pergunta também, não é, Braz?
O Stefano se referiu agora há pouco à persona do Zico, e realmente é um ídolo, né, não só da torcida do Flamengo, como do Brasil. Mas ontem ele deu uma declaração, Stefano, que eu fiquei meio assim, meio, né, cabisbaixo. Ele disse que o Brasil pode ganhar e tal, mas dando a entender que também o Japão pode levar essa de hoje, né? Eu fiquei meio assim, meio por fora.
Você disse que Zico foi ídolo do Japão, ou no Flamengo, no Brasil, mas no Japão também.
Exatamente.
O maior ídolo do futebol do Japão chama-se Zico, né?
Tanto é que tem, inclusive, um jogador que o pai batizou de Zico, né?
Exatamente. Não, ali foi do Egito, né?
Ah, do Egito, isso.
Isso.
Oi, Stefano.
Oi.
Você é craque e é bom, eu vou te perguntar aqui, responda rápido, que você vai ser bom nesse aqui, vai acertar. Costa do Marfim ou Noruega? Quem é que vem pela frente?
Não, eu acho que a Noruega é superior à Costa do Marfim, até porque tem considerado o maior centroavante do mundo, né? Que é o Haaland, né?
O Haaland. México ou Equador?
Por jogar em casa, digamos assim, a Copa na América do Norte, o México está empurrado por sua torcida, é favorito.
Mas é Inglaterra ou Congo?
Inglaterra, por ser o país pioneiro do futebol, apesar de não ganhar a Copa desde 1966, mas a escola inglesa ainda muito superior à República do Congo.
Então, México ou Inglaterra?
Aí, eu acredito que a Inglaterra tem um poderio mais forte para passar, se caso pegasse o México, viu?
Brasil ou Noruega?
Aí, um duelo dificílimo, só que, apesar de ter o maior centroavante do mundo, mas eu acho que a camisa brasileira
pesa.
Ainda pesa muito, porque os outros times, Bruno, quando entram contra o Brasil, já tem uma coisa a menos, que é olhar para aquela camisa amarela e dizer assim, poxa, estamos jogando com o Brasil. Eles mesmos dizem isso.
Então, nessa projeção aqui, você coloca o Brasil na semifinal, na parte de cima. Do outro lado, você tem Argentina ou Cabo Verde?
Acredito que a Argentina, por não só ser campeã atual e defender o título, mas que vem jogando um futebol bonito de se ver.
Austrália ou Egito?
Aí eu acredito que o Egito está superior, até porque tem um craque, que é o Mohamed Salah, né?
Salah é verdade, é um grande craque, né? E aí você do outro lado, Suíça ou Argélia?
A Suíça é uma das melhores defesas do mundo. Time que leva muito pouco gol desde a Copa de 2010. Leva muito pouco gol e acredito, contra a força da Argélia do futebol africano, da parte árabe ali do norte da África, a Suíça, da escola europeia, favorita, né?
Colômbia ou Gana?
A Colômbia também vem surpreendendo. Só não ganhou o último jogo por conta de uma unha que foi impedida. Deu impedimento.
Essa unha deu polêmica.
Foi verdade, verdade. E aí o confronto, Suíça ou Colômbia? Colômbia, para pegar a Argentina.
Aí vai ser duelo difícil, viu? Duelo porque difícil, né? Uma escola europeia de uma grande defesa, que é a Suíça, contra um futebol latino-americano que joga com aquele camisa 10 nato, que é o James Rodríguez, né?
É verdade.
Futebol alegre, de dribles. É interessante se ver, mas dizer que é um favorito também é difícil, viu, Bruno?
É difícil, né? Então você tem um grande jogo aí, né? E aí o vencedor desse confronto chegaria à semifinal junto com o Brasil. Você aposta na semifinal Brasil e quem?
Rapaz, estão projetando aí um Brasil e Argentina, viu, Bruno?
É um muito provável.
Eita, né? É bem provável, viu?
Na minha projeção...
Se tudo der certo.
Na minha projeção, tudo dando certo... A semifinal vai ser Brasil e Argentina ou Brasil e Colômbia? Colômbia está jogando muita bola.
Tudo dando certo.
Tudo dando certo, exatamente. Claro.
Porque na Copa passada, nem o mais cético torcedor brasileiro acreditaria numa Croácia eliminando o Brasil.
Verdade.
Porque a Croácia disputou uma Copa pela primeira vez em 98. Porque antes era tudo vida, misturado, né, com Iugoslávia. Então ela sozinha... Chegou a ser vice-campeã em 2018 na Rússia e conseguiu eliminar o Brasil numa Copa, então, numas quartas de final. Então, assim, é uma projeção, mas a gente vê que o futebol nivelou muito, né, Bruno?
Tá é tudo
muito. Equiparou muito. Em 2006, Zica era o técnico da Copa da Alemanha do Japão. Enfrentou o Brasil ganhou fácil, 3-0. 20 anos depois, você vê que não é o mesmo nível. O Japão já equiparou-se um pouco, né? E o Brasil já não é o mesmo de Ronaldo Fenômeno, de Kaká, de Adriano e Companhia Limitada, e Ronaldinho Gaúcho, né?
Ô, Stefano, você acha que o esquema tático do último jogo será repetido ou Ancelotti trará mudança para o jogo de hoje?
Na questão de esquema tático, o Ancelotti, ele foi bem incisivo e disse: o esquema tático para o Brasil ganhar é chegar para cada um jogador e dizer: meu amigo, não tem esse negócio de 4-3-3, 4-1-2, 4-4-2. É cada um fazer o jogo bonito que o jogador brasileiro sabe. Pronto. Você vê contra o Marrocos, o Brasil
fazendo isso dá certo.
Vinícius Júnior, num jogada individual, fez o gol.
Verdade.
E por aí vai.
Deixa eu só saber: tem um placar aí pra gente, Stefano?
Rapaz, eu arriscaria 2-0.
Eu vou arriscar 3-2, viu? Pro Brasil.
Lembrando, viu, Bruno e Braz, que Ancelotti era o auxiliar técnico em 1994 da Itália, quando a Itália perdeu para o Brasil no gol de Roberto Baggio.
Quem sabe conta a história, faz ao vivo igual os
verdade, técnicos. Verdade, rapaz. É uma enciclopédia.
E a Copa foi onde?
Oi.
E a Copa foi onde?
Nos Estados Unidos.
Estados Unidos.
94,
e o Brasil estava com um jejum de quantos anos sem ganhar na época?
24 anos.
E agora tá tendo
também 24 anos.
24 anos.
Pronto. Essa é a coincidência.
Nos Estados Unidos.
E tinha, tinha um paraibano naquela seleção, né? Mazinho, né?
Hoje temos dois, né?
Agora temos Nascimento, Mazinho de Santa Rita.
Hoje temos dois, né?
Meu irmão, obrigado
dois, pela... Matheus Cunha. Inclusive, Matheus Cunha é o segundo paraibano a fazer gol em Copa. E
olha,
o primeiro
aí
foi o nosso querido Maestro Júnior, né?
É verdade.
Isso,
Maestro
Júnior.
Meu irmão, um grande abraço pra você, boa sorte na caminhada, vamos juntos na expectativa do nosso Brasil, tá bom?
Forte abraço, Bruno, Braz, Felipe França, ao Fabiano, todo corpo, digamos assim, desta grande emissora que é a Arapuã, porque já é a terceira Copa que eu não tenho time mais, minha seleção da Itália há muito tempo que não tem Copa. Então vamos aqui torcer pro Brasil.
Pra cima,
obrigado,
pra
meu
cima.
Irmão, pra cima. É torcida para o Brasil, é expectativa, é intervalo. E de Brasil pra Brasil, daqui a pouco tem o Brasil Mostra Brasil. O Wilson Martinez já está aqui conosco, é o diretor da Multifeira Brasil Mostra Brasil. Daqui a pouco a gente volta já pra pôr a verdade.
Pra quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já.
Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Oi, gente. Aqui é o Mano Walter. Se você estava esperando o momento certo para trocar de picape, chegou a hora, viu? Ford Range Diesel a partir de R$219.500. Com taxa zero. E ainda tem super valorização do seu usado na troca. É força para trabalhar, conforto para viajar e tecnologia para facilitar a sua vida. Ranger Diesel a partir de R$219.500. Paraíba tem Ford, Ford é Cimavel. É show, papai!
E aí, a casa vai ficar cheia nessa época do ano? Então ela merece estar ainda mais bonita e confortável. Por isso, tem casa cheia com o Lojão Rio do Peixe. Armário multiuso com quatro portas, só R$459. Liquidificador Mallory super potente, apenas R$89,90. Cama box casal com molas ensacadas e base box incluso, apenas R$699,90. Casa cheia com o Lojão Rio do Peixe. Mais economia para sua casa ficar no clima da comemoração. Compre na loja, no site ou no WhatsApp.
Atenção João Pessoa, atenção Paraíba, a Copa do Mundo vai ser vivida em outro nível. Chegou a Arena Estaleiro, uma experiência prêmio do Estaleiro Restaurante no Bessa. Transmissão dos jogos, cardápio temático, combos promocionais, DJs, atrações musicais e uma atmosfera que vai transformar cada partida em um grande evento. Chame os amigos, vista a sua camisa e venha viver a Copa no Estaleiro. Reservas 2177-7459. Arena Estaleiro, no Bessa. A Copa do Mundo é aqui.
Em Bahia, a educação tá dando um show de bola. Já são duas creches entregues e vem mais por aí. Na alfabetização, Bahia virou o jogo. Hoje, mais crianças estão aprendendo a ler e escrever no tempo certo. Tem kit escolar garantido, merenda de qualidade, café da manhã nas escolas e ainda tem robótica, salas Google e lousas digitais. Em Bahia, a educação bate um bolão pra garantir um futuro campeão. Prefeitura de Bahia, o nosso tempo é agora.
Delícias da carne pro seu paladar, de dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos Restaurante.
3235-2859.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
A sua Arapuã FM vai bem mais longe.
Muito longe.
Pra ficar bem pertinho de você.
Transmissão digital de última geração.
O melhor sinal.
O melhor sinal.
A maior cobertura.
Equipamentos de última geração.
Arapuã FM conecta você no stream,
no digital.
Uma rádio multiplataforma.
A sua Arapuã FM é a maior audiência
e a maior potência do rádio.
Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM!
Arapuã!
arapuãfm.com.br.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Doze e quarenta e dois na Paraíba. Olha, e daqui a pouco tem Brasil e Japão. Se você ainda não decidiu onde vai assistir ao jogo do Brasil, eu tenho uma dica importante. Às 14 horas, a nossa seleção entra em campo para enfrentar o Japão pela Copa do Mundo. E a Arena Estaleiro está pronta para receber os torcedores em grande estilo. Eu estive acompanhando a programação e a estrutura está diferenciada. Ambiente prêmio, menu Copa, combos promocionais de bebidas, DJs e muita animação. Aquele clima de Copa que todo brasileiro gosta de viver. Então reúna os amigos, vista a camisa da seleção e venha torcer junto. Afinal, jogo do Brasil fica muito melhor quando é compartilhado com outros torcedores. É daqui a pouco, às 14 horas, tem Brasil e Japão.
na Arena Estaleiro, no Estaleiro Restaurante, na unidade do Bessa. Anota aí o telefone para fazer a sua reserva agora mesmo. 2177-7459. Arena Estaleiro, a Copa do Mundo é aqui.
Alô, meu amigo, às 12 horas e 43 minutos, eu tenho mais um recadinho importante para você que está acompanhando agora o nosso programa. Eita, que agora é época do ano em que o Nordeste é mais Nordeste. Preste atenção, é tempo de São João, ainda é São João. Na Paraíba, São João é todo dia. É a tradição brasileira que encanta o mundo, prontinha para a gente viver. E viver como? Exaltando a nossa cultura, curtindo a música, movimentando o turismo, saboreando a nossa gastronomia, entrando no clima e fazendo a festa e, claro, a economia girar, partindo para experimentar a nordestinidade e aquecer a cada arraiá brasileiro. Isso tudo é nosso, minha gente, só nosso. E é por isso que cada vez mais o governo do Brasil está do lado da nossa cultura. Porque nada é melhor do que viver essas histórias que só acontecem no Nordeste e no São João. Vamos nessa! Ministério do Turismo, Governo Federal, cada vez mais do lado da nossa cultura, do lado do nosso povo brasileiro.
Olha, e atenção, força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas. Prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma de nossas lojas, conheça de perto e faça seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e no Rio Grande do Norte.
Olha, às 12 horas e 46 minutos, eu tenho mais um recado para você que está sempre acompanhando o nosso programa. Eu acompanho de perto o trabalho da Ford Cimavel e sei o nível de seriedade com os nossos clientes. É por isso que eu faço questão de compartilhar essa grande oportunidade. A Ford Ranger Diesel, que está a partir de R$ 219.500, com a supervalorização do seu usado. É potência de verdade com uma condição que não aparece todo dia. Então, se você está pensando em trocar de picape, presta atenção. Corra para Ford Cimavel. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel.
Olha, e nessa época do ano é assim, a casa enche de família, de amigos e alegria. E se a casa vai ficar cheia, ela merece estar ainda mais bonita e confortável. Por isso, tem casa cheia com lojão. Roupeiro com 10 portas, 3 gavetas e com pés só R$ 1.099. Liquidificador Mallory, super potente, por apenas R$ 89,90. Cômoda com uma porta, 4 gavetas e com pés por apenas R$ 399. Casa cheia com lojão. Mais economia para sua casa ficar no clima da comemoração. Compre na loja, no site ou pelo WhatsApp através do 99827-4400.
37 é pra cima deles, é o Brasil na Copa, daqui a pouco tem o Brasil, 3-0 Brasil pra cima deles daqui a pouco. Você que está largando agora do seu trabalho, se dirigindo até a sua casa, até a casa do seu amigo, da sua amiga, você que vai ao bar, que vai ao restaurante, movimentar a nossa economia, bom jogo é Brasil na Copa, não é só uma partida de futebol, a emoção que transmite para cada um de nós que somos brasileiros e brasileiras, que torcemos e que vibramos, tem também toda essa energia da movimentação da Copa, cada jogo é a economia girando, é a camisa, é quem vai ao bar, é quem vai ao restaurante, é o povo que se movimenta,
É esse Brasil que vive se movimentando. E se movimentando também, claro, no Brasil Mostra Brasil, que já faz parte da nossa história e que vibra junto conosco. Alô, Wilson Martinez, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Bruno, Felipe e meu querido Braz. Estamos aqui, como diz outro, como você falou, 3-0. O Braz 3-2, eu tô no 3-1.
Vamos 3 a... embora. Rapaz, ei, eu tô torcendo para que o Brasil também tenha a torcida e tenha a defesa menos vazada. Só teve um gol até agora, nada de tomar gols hoje, é 3-0 para cima.
Tá bom.
3-0. Como nesse é que você tá? Tudo bem?
O que importa é ganhar.
Olha, nesse clima de Copa, de economia girando, algo que já faz parte da nossa história, que a cada ano se multiplica e cresce mais, que é esse grande evento Brasil Mostra Brasil. Para esse ano, Copa do Mundo, o que é que vocês prepararam para quem vem prestigiar esse grande evento, hein?
Vai ter um telão na hora do jogo, que vai ser no final da tarde, vai ser no próximo sábado, certo? E como a gente já está contando com a nossa vitória, então nós já estamos com tudo preparado para receber o público na Praça da Alimentação, onde vai ter também os nossos quitutinhos, etc, etc. E a gente está preparado. Hoje, por exemplo, nós já estamos a todo vapor na montagem, mas o nosso pessoal já está com o telão preparado para assistir o futebol e não, eu vou estar lá junto com eles para torcer pelo nosso Brasil.
Ah, que coisa boa, Fernando Braz.
Pois é, e por falar em Multifeira Brasil, Mostra Brasil, começa na próxima sexta-feira no Centro de Convenções, né, Martinez?
Justamente, como sempre, das 16 às 22 horas. Transporte continua sendo o mesmo, o translado lá de onde tem a central de câmeras hoje do estado, lá em Mangabeira, passa em frente ao shopping Mangabeira e vai com destino ao pavilhão. Começa os ônibus às 2 horas da tarde e termina o último ônibus a sair do pavilhão às 11 horas da noite.
É, Martinez, o que é que o paraibano vai encontrar ao visitar a Feira Brasil Mostra Brasil do ponto de vista das exposições? O que é que tem para esse ano lá na feira?
Felipe, nós estamos com uma mudança bem radical com relação aos anos anteriores. Nós fizemos uma mudança, inclusive, de estratégia de entrada da feira. Hoje você já vai entrar pelo setor imobiliário, onde vai ter construtoras, vai ter... é âncora, mas tem que falar, o Ferreira Costa vai estar lá presente e por aí vai. Então, essa é uma das novidades que é para ampliar o crescimento da nossa construção civil aqui. Segundo item, nós voltamos a ter veículos. Então, já estão confirmados 4 marcas de carros elétricos e deve confirmar hoje mais 2. Então, isso é para a pessoa que vai lá sem intuito de comprar nada, mas acaba tendo a opção de escolher entre todas as marcas que ali estão presentes qual é o seu futuro carro híbrido ou elétrico. Então, a Brasil Mostra Brasil, o que ela traz é novas tendências, sempre. Não importa, mas o que tem de novidade? Antigamente você tinha novidade. Hoje, a novidade, ela sai cada 15 minutos, no máximo, na internet. Então, não existe mais novidade.
Sempre tem algo novo, né?
Tendências. A tendência isso. Do que vai vir, o lançamento das cores do estofado, o lançamento das camisetas. Óbvio que agora vai ter muita gente vendendo camisetas da seleção brasileira também. Mas, fora isso, quantos tipos de confecções existem dentro da feira? Nós vamos ter motos de lançamentos elétrica, moto a combustão. Então, isso é uma mescla. A Brasil Mostra Brasil é um ponto de encontro da família e de entretenimento também.
Ô Wilson, partindo por essa parte do entretenimento, vocês também têm uma pegada que pode proporcionar também a parte gourmet, uma parte inclusive para a criançada, momento ali de todo mundo sentar, se confraternizar, lanchar, tomar uma cervejinha, tomar uma água de coco, um refrigerante, tem tudo isso lá.
Justamente, Bruno, aí a gente tem, além desse esse ano, nós temos 2 novidades. Nós vamos ter um palco para desfiles dentro do labirinto. A pessoa vai ter a oportunidade de ver desfile de moda, masculina, feminina e outras cositas mais. Temos também um outro palco que é para justamente competições, competição fitness, competição de musculatura, capoeira. Criamos mais uma alternativa para quem gosta do esporte também poder participar. Nós vamos ter academias fazendo dança, dessas coisas fitness.
Aeróbica e tal.
Então, não tinha isso, né, Matheus?
Não,
nós
tínhamos só fisiculturismo.
Ou seja, tendência, né? Você falando de tendência, né?
E agora, esse ano, a gente vai ter os 10 dias de evento, o palco tomado por essas atividades também.
Martinez, a questão dos expositores, apenas aqui da Paraíba, tem nacional também, possivelmente internacional?
Nós tínhamos muito internacional, mas com o custo Brasil hoje, infelizmente, isso está perdendo o sentido. Porque o cara consegue trazer um container da China aqui para a Swap por $5,000, que dá mais ou menos R$25,000. Aí você traz um caminhão de São Paulo para cá por R$35,000, R$40,000. Então é mais caro o cara trazer daqui para cá do que trazer de fora para cá.
Então, aqui em Suape, que é pertinho, né?
Mas Suape não recebe o artesanato que vem.
Ah, entendi. Não,
recebe via Paranaguá.
Via Paranaguá.
E aí o que acontece?
E o mesmo produto.
O cara paga um frete, R$25,000 para chegar em Paranaguá, e para Paranaguá para cá, R$40,000, R$45,000.
Ah, aí
é. Inviabiliza. É, não é o custo do standard hoje. O custo hoje é transporte brasileiro. Nós não temos ferrovias, o que dificulta o custo da operação. Então, se a gente tivesse aqui uma tapotagem nacional, mas o navio vem de fora, ele só pode carregar naquele destino. Ele não pode carregar, por exemplo, em Paranaguá para trazer aqui para o nosso porto de João Pessoa. Não, não pode fazer tapotagem. Tem que descer do navio, passar para outro navio. Então, nós aqui dificultamos tudo que é...
Então, Martinez, está mais barato trazer de fora do que do próprio país, de outra região?
Sim, com certeza. Hoje eu consigo trazer um container da China para cá por R$25,000. E ainda pode ser compartido. Eu pego uma carreta para vir de São Paulo para cá, é R$35,000, R$40,000. E eu sei disso porque eu vivo comprando materiais que vêm de fora, porque não são produzidos aqui. É carpete, são cadeiras e o caramba, quatro, vem tudo de fora. Então, essa é a nossa necessidade. A gente tinha que reavaliar. Nós não temos uma pista dupla atravessando o nosso continente. Se você for olhar isso, dificulta, aumenta custo, dá problema de acidente nas estradas. As estradas que nós temos aqui de barro prejudicam demais o esgotamento dos nossos materiais. Então, tem que mudar esse sentido, valorizar as ferrovias e, principalmente, duplicar pelo menos uma via de ponta a ponta.
Wilson, para finalizar, reforce o convite para quem está em casa nos acompanhando, é que ainda não conhece ou que já conheceu as edições anteriores e que para as pessoas possam conhecer também este ano, essa grande edição 2026 da Brasil Mostra Brasil.
Esse ano, Bruno, nós vamos ter muitas novidades, uma variedade imensa de confecções e também de atrações. Como eu falei, nós vamos ter 3 palcos. Então, quem quiser ver o desfile, vai. Quem quiser ver o pessoal do esporte, vai. E quem quiser música e apresentações culturais, no palco principal. Além dos automóveis, motos, móveis, eletrodomésticos, tudo vai ter na Brasil Mostra Brasil. Inclusive a venda novamente de ferramentas.
A questão de valores para participação, bem acessível, né?
O ingresso inteiro é R$12,00, é o mesmo preço de 2 anos passados. O estacionamento é R$10,00 o período integral do evento. O estacionamento é para subsidiar o transporte que nós pagamos para levar a população para lá. Então, nós não ganhamos dinheiro com estacionamento. O dinheiro que entra é para subsidiar essa bilhete.
Obrigado pela participação conosco, um grande abraço, boa sorte na sua caminhada, tá bem?
E vamos estar juntos lá também.
Se Deus quiser, estaremos lá prestigiando, como sempre valorizamos e prestigiamos todos os eventos da nossa Paraíba e na Brasil, Mostra Brasil não é diferente, tá bom?
Paz e amor pra todo mundo.
Paz e amor, vamos seu palpite pra hoje, que a gente vai fazer aqui uma rodada. Você que é ouvinte, que tá me acompanhando, onde é que você tá agora assistindo o jogo, hein? Ou melhor, onde é que você tá no esquenta do jogo? Queremos o seu palpite aqui agora.
Na pré-seleção.
Na pré-seleção.
O meu é 3-1.
3-1, bora lá.
Ai, o meu é 3-2.
2-1, Brunão. 2-1, viu?
2-1.
A minha projeção.
Rapaz, parece que vocês estão torcendo pra o Japão, que é uma desanimação. Vamos pra cima, Brasil.
Pra cima, três pra gente, rapaz. Vamos embora.
Wilson, olha, grande abraço.
O Carlos Eduardo Carvalho, ele tá nos dizendo que evita o trânsito ali na frente do Almeidão na BR, viu, Bruno? Um congestionamento grande. Gente,
o
grande.
Povo tá indo pra onde? O jogo não é no Almeidão,
pois
não,
rapaz. O jogo é lá no Texas, né?
Ei, vocês estão pensando que o jogo é no Almeidão, é? O jogo
pois é
no Texas.
Pois é, exatamente.
Você que tá me acompanhando, por que esse trânsito em João Pessoa, hein? É hora de estar em casa, ligar a TV, escutar pelo rádio, esquenta e depois estar assistindo o jogo.
O jacaré...
Não é hora de ninguém estar na rua correndo, não,
o
rapaz.
O jacaré tá na escuta dizendo aqui que hoje é dia de comer yakisoba.
Yakisoba, eita.
Hoje é gosto de um sushizinho.
Hoje é dia de um sushizinho, rapaz, de um yakisoba. Você no ar conosco, qual o placar pra hoje? Brasil e Japão, eu quero ouvir você.
O telefone do Arapuã Verdade, 3249-2095.
É o Brasil na Copa! Brasil na Copa, qual o seu palpite para hoje? O placar Arapuã, bolão Arapuã, você participa conosco agora. Quem vai lá? Boa tarde!
Boa tarde, Bruno Pereira.
Tudo bem? Como é o teu nome, meu irmão?
É Mazinho de Puxanã, Bruno. Ô!